UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você sabe onde é que é? É? Você sabe onde é que é? É no Conservatório da UFMG, ali no centro da cidade, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes. Sabe o que vai acontecer lá? É o encontro, mais um encontro de Santana e Lobato, Giovanni Sassá e Sérgio Pererê, o Tambolelê completando 15 anos. E você é o convidado para essa festa que acontece hoje à noite. É só o começo, viu, gente? E para falar sobre essa festa, a gente tem o prazer de receber aqui na Rádio UFMG Educativa, ele que é nosso ouvinte, participa, tá ligado, e que é um agitador cultural dessa cidade. Estou falando de Santana e Lobato, ao telefone na ponta da linha. Bom dia, Santana e Lobato.
Bom dia, grande amigo Elias. Bom dia a todos os ouvintes dessa mais inteligente emissora de comunicação de BH e do Brasil.
Pô, cuidado, porque isso aí é muita responsabilidade pra gente, viu?
Ah, mas você deixa pequeno, amor.
Ô, rapaz, mas que bom. Santana, eu queria que você começasse contando assim, antes da gente falar do Tambolelê, você tem uma história com a UFMG, com a universidade. Conta a sua história com a UFMG.
Nossa, rapaz, você agora me comoveu.
Você não esperava por essa pergunta, né?
Nossa, sabe por quê? A minha mais recente ligação com esse centro da inteligência, é a minha filha, está com 20 anos de idade e está no terceiro período de fisioterapia.
Parabéns!
Olha, muito que bacana, né?
Que ótimo!
E anterior a isso, o Tambolelê sempre andou, mesmo antes de ser Tambolelê, pelos corredores, principalmente das áreas de ciências sociais e ciências humanas. Assim. Foi ali que tudo começou e a inquietação com a política econômica, cultural e social dessa cidade e, quiçá, desse país. Então,
caiu a ligação. Vamos fazer de novo um contato com Santana e Lobato. Você viu que não dá para perder esse papo, né? Santana e Lobato é interessante porque ele, junto com o Sérgio Pererê e o Giovanni Sassá, eles vão lançar o Tambolelê num festival de arte negra. Começa ali na Praça da Estação, onde hoje a gente, né, realmente tem vários problemas para ter eventos na Praça da Estação. E vale lembrar que os 15 anos do Tambolelê começam hoje, né, uma turnê especial, começa no Conservatório UFMG, aqui em Belo Horizonte, e nós vamos ter também durante essa semana, e o Santana Lobato vai contar essa história, o show de 15 anos do seu filho. Então é interessante como é que vai crescendo a coisa, vai armando, e de repente tem outras vertentes importantes também que fazem parte do Tambolelê. Por falar nisso, o Tambolelê também tem um trabalho interessante, social, tem a oficina Bloco Tambolelê, que já desfilou no Carnaval de Belo Horizonte, e tem um grupo de mulheres também, que são as Chicas. É muita coisa. Acho que agora sim, retomamos o contato com o Santana Lobato. Alô, Santana! Beleza?
Alô, respondendo.
câmbio.
Terra.
essas tecnologias só derrubam a gente, não é, Santana?
Ih, rapaz, os japoneses que o digam, hein?
É, infelizmente, verdade.
Mas amigo, então assim, uma das preocupações que o Tambolelê tem, e eu acredito que muitas pessoas, muitos brasileiros também têm, é a continuidade.
Isso.
Que é de onde vem, para onde está indo e com que qualidade está sendo conduzido. Então a gente faz uma contribuição muito pouquinha com a história da arte, com a história da própria história do nosso país e do lugar de onde vivemos, né?
Sim.
E o Tambolelê leva isso tudo para o palco, traz oficinas, faz palestras, consultorias, e hoje já com uma formação, uma grande quantidade de jovens, né, com formação, inclusive alguns já indo para a segunda academia, formação acadêmica.
Agora, Santana, eu me lembro que o Tambolelê, né, digamos assim, oficialmente, ele acontece no Festival de Arte Negra na Praça da Estação, não foi isso, Santana?
No ano de 1995.
Quando se podia fazer show
ali
na praça.
Ali naquele momento, houve um insight assim que a gente percebeu. Eu falei, gente, uai, onde é que tá os grupos, né, e os representantes dos tambores de Minas Gerais? Tinha as pessoas que já trabalhavam e tal, mas a gente achou que precisava de ir com mais nervosismo, com mais raça, e aí criamos o primeiro grupo afro-mineiro, um grupo que trabalha no show business e tal, mas com exclusivamente percussivo, exclusivamente com a percussão de Minas Gerais. E acabou dando certo, né?
Numa época em que podia fazer show na Praça da Estação, né?
Pois é, podia fazer, já pedi autorização, né? A gente aprendeu que a praça era para ocupar durante o regime militar, tomando porrada e tudo mais, aí chega a democracia, a gente não pode mais usar a praça.
Bom, ainda bem que essa decisão foi revista, mas precisa ser mais um pouco flexível, né, Santoni?
É, mas de qualquer maneira, mesmo liberando a praça, precisa também dar para as pessoas, não só capacidade, poder de grana, de compra, como está acontecendo atualmente no país, mas mais do que dar poder de grana para as pessoas, é dar inteligência, dar conhecimento.
Legal.
Sabe, para a pessoa ter noção da sua cultura, defender a sua cultura, divulgar a sua própria cultura. Porque senão também acontece, você pode fazer show na praça, mas os shows que acontecem na praça são shows de péssima qualidade cultural e inclusive de formação. Então, assim, precisa realmente ser revisto. Quando acontece alguma coisa que é bacana, que é inteligente, ele é feito através de uma revolta, né?
É, exatamente.
E aí, assim, tomara, de repente pode até acontecer alguma revolta da chibata, alguma coisa assim, para dar um boom maior nessa história, né?
Legal. Ô, Santoni, nessa história dos 15 anos aí, vocês já viajaram por alguns países. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Onde é que vocês já foram? O que foi marcante nesses 15 anos em termos de viagens aí para vocês?
Cara, depois do final do ano passado, agora a gente já pode falar que já fomos aos quatro cantos do mundo. Né? Já passamos por Nova Zelândia, por último agora por Xangai na China, né? Marrocos, Espanha, Itália, México, Colômbia, né? E outros países maravilhosos como a cidade de Jequitinhonha, Itaubim, Montes Claros, São Francisco, Divinópolis, né? Sabará, porque eu considero esses lugares, né, como os lugares, assim, fantásticos. Aí, toda vez que a gente chega em outro país, é impressionante como é que a gente percebe Minas ali, né, naquelas culturas, naqueles comportamentos. E todas as vezes que nós saímos do país para tocar, Nova York e tal, nós exclusivamente tocamos as músicas de tambolelê e tocamos os tambores de Minas. A gente não foi fazer a tocar um pouquinho de tambolelê, ou um pouquinho de Milton Nascimento e um tanto de samba, qualquer coisa assim. Não, todas as vezes que saímos foi levando os tambores de Minas Gerais.
Legal. Me conta uma coisa, o Santoni, a África, vocês já conseguiram, já tocaram na África?
Na África a gente deu uma passada rápida ali pelo Marrocos, né?
Sim, sim.
Uhum. E nós trabalhamos e damos cursos para professores e tal, para pessoas africanas, para entidades africanas, mas ainda não conseguimos ir até lá de corpo vivo e tão presente como a gente já foi a outros países, né? Porque não há um interesse comercial no continente e o investimento de turismo e de cultura lá é muito pequeno.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, as pessoas conseguem nos levar para a China, né? A gente passa por cima, a gente faz pouco na África, mas não consegue ir fazer lá.
Sim, um show.
Dessa forma. Tá. Mas uma hora vai acontecer, a gente já tem vários braços ali.
Tá bom. Santoni, agora vamos falar um pouco desses 15 anos, né? Por exemplo, como é que foi a possibilidade de sobrevivência do tambolelê, né, com dignidade, via lei de incentivo à cultura, não é? Como é que é isso? Qual que é a avaliação que você faz disso aí, hein, Santoni?
Ô, Elias, infelizmente, A sobrevivência, ela acontece, primeiro, pela sagacidade e a vontade grande que o tambolelê tem de fazer com que Minas seja reconhecida e que a música que a gente entende como uma música que informa, que educa, né, mas que também alegra, ela não é primeiro entretenimento, como acontece de forma generalizada. Ela também é entretenimento. Então, essa é a primeira energia. Esse é o primeiro capital investido. E depois a gente tem os parceiros que acreditaram nas nossas loucuras. Que eu falo para todo mundo, desde o início, que nosso primeiro parceiro, o primeiro investidor, foi o pessoal da imprensa. Que a gente tomou um susto quando um dia, há mais de 10 anos atrás, a gente estava numa capa dupla no jornal Estado de Minas de domingo. A gente falou, o que é isso? Nós somos isso tudo? E é a partir desse momento que a gente tomou a responsabilidade, falando, então, a gente está fazendo um negócio realmente sério E até hoje a imprensa aposta.
Sim.
E o terceiro investidor, né, que por causa dos dois primeiros, que é o Tamborelê e a imprensa, é o público. É impressionante, assim. A gente chega e os lugares... No Vale Jequitinhonha, então, a pessoa pega ônibus do interior da Bahia para ir no Vale Jequitinhonha assistir a gente. Né? E é lógico, hoje, com o auxílio da lei de incentivo e com patrocinadores como a TIM, a gente vai tentando. Na verdade, a gente está o tempo todo tentando fazer com que alguma coisa de diferente aconteça. A gente tem conseguido, né, de forma, né, quixotesca, né, pequena e perene. Mas a gente tentando, estamos fazendo, estamos conseguindo. E são 15 anos de luta. Eu queria muito um dia poder comemorar, assim, os 16 anos,
sim,
mas de alegria, sabe?
Uhum, tal. Claro.
Já ser tudo de rosa, mas também essa quantidade de
espinho também não, né? Me ajuda aí. Aliás, você está comemorando também 15 anos do seu filho. Que história que é essa?
Rapaz, esse ele é guitarrista, violonista e baixista.
É.
O Gilvan de Oliveira apelidou ele de violonista nervoso. Ele, desde os 8 anos de idade, é apaixonado com música instrumental, jazz e tudo, e toca com uma pá de gente aí. E agora ele está com 14 anos e no próximo dia 17 ele vai comemorar o aniversário de 15 anos de idade fazendo um concerto com S, que é um concerto para consertar mesmo,
sim, a vida,
no momento que o cara tem que se ajeitar, com uma super banda. E ao invés de fazer uma festa de aniversário com o debutante e volta, ele pede as pessoas que não precisam dar presente para ele, não. Só compra o ingresso, vai ser no Mercado das Borboletas, né, às 21 horas. E apesar de tão novo, o show é um trem barra pesado, com Baden Powell, Jeff Pascoal,
Jorge
Benson, Juarez Moreira, e uma big banda que eu morro de inveja. Eu queria que essa banda fizesse o Tamborelê assim.
Como é que é o nome do seu filho, Santoro?
Acauã Rani.
Acauã. Então no aniversário. No aniversário do Acauã Rani, quem ganha o presente é a gente, né? Que ele traz essa galera toda pra fazer um show aqui pra gente.
Porra,
né?
Bicho, tem um trio de naipes, né? A Luiz Orca no baixo, a Ebler Bum na guitarra, Valnei cantando, Carioca na batera, né? Daniel Guedes na percussão, participação do Sassá, participação do Pereira, participação do Quelombando, participação do Chicas Assis, participação da cantora Carla Gomes.
E você?
Vai ser. Eu faço. Alguém tem que carregar o piano, né?
Ah. E aí?
Eu fico ali fazendo essa parte, a mim tem que carregar o piano, né?
Entendi.
Pra que a coisa dê certo. Então eu fico ali no fundo ali, sabe? É, igual o Liminha lá no Gugu, ou igual aquele outro lá no Chacrinha, né? Alguém tem que carregar o piano. A minha cara, como é a mais feia, eu fico ali por trás ali, dando apoio.
Paizão, ô, Santoni, não tem jeito, a gente tem um tempo, mas eu tenho que perguntar, Acauã Rani, de onde é que vem esse nome, o que quer dizer o nome do teu filho?
Bom, a minha filha chama-se Iami Rani.
Sim.
E o Acauã Rani. Nós temos um pacto, né, todos os pais dessa geração, né, os filhos do Sérgio têm Rani, os filhos da outra irmã dele têm Rani e tal. É, nós temos um pacto parecido com o que os nossos ancestrais tinham. Então, assim, o Rani vem do Yorubá, que significa liberdade. No caso da minha filha, o primeiro nome, Iami, é mãe do vento. Então, é mãe do vento que traz liberdade.
Sim.
O Acauã é o pássaro da fauna brasileira, né, que foi passado por causa de maldade de um feiticeiro, de um pajé, né, de uma tribo amazônica. Então, ele é um gavião. Né, e aí, assim... É o gavião que traz a liberdade.
Que traz a liberdade. Bonito, hein? Muito legal. Oh, parabéns.
Beleza, Tupi, Guarani e Urubá.
Muito bom. Bom, Santoni, nós estamos chegando ao final. Queria que você convidasse as pessoas para hoje e me conta uma coisa. Os 15 anos continuam, né? Como é que vai ser isso?
Continuam. Daqui para frente, a próxima cidade fechada já é Carmo do Cajuru e Betim. Depois a gente tem que confirmar as outras para frente aí. Mas os shows desse ano são shows comemorando essa festa de debutantes, onde todo mundo vai para se divertir. E eu deixo claro, como aconteceu no mês passado, quando a gente está subindo no palco, dessa vez é para se divertir. Então, assim,
tá,
não vá achando que vai me encontrar uma música de excelentíssima qualidade. Não, vamos se divertir. Isso é uma festa, eu tenho que me permitir isso de vez em quando, né?
Legal,
pelo amor de Deus. Então,
já entendi.
Quero todos hoje, às 8 horas da noite, no Conservatório do FMG. É um espaço
Super, super clean, sofisticadíssimo. Tem um painel maravilhoso lá no palco, né, que é da própria escola. Né, o ingresso é super baratinho, R$12, meia, R$6. Né, e vamos divertir, cara. Se alguém quiser levar um bolo, algum presente pra gente, vai ser de bom grado. Mas esperamos todos os defensores das aves imaginárias, da boa arte, da boa música e seguidores de Don Quixote de La Mancha a lá com a gente.
Muito bem, muito bem. Seu Antônio, posso tocar aqui Tambolelê com Jamiroquaio?
Nossa, manda ver, cara. Isso é futuro. É isso que é futuro.
Meu querido, grande abraço pra você, tudo de bom. E conte sempre conosco aqui, viu, Santoni?
Tamo junto.
Então
tamo
tá
junto.
Bom. Um grande abraço, viu?
Outro.
Valeu demais. Santoni Lobato conversando ao vivo com a gente aqui na Rádio FMG Educativa. Lembrando que ele faz parte do trio que tem ainda Sérgio Pereira e Giovanni Sassá, o trio que é o Tambolelê, que completa hoje 15 anos, né? Começa hoje vários, né? Os shows desse ano serão todos voltados para esses 15 anos. E lembrando que o show 8 da noite, Conservatório UFMG, entrada R$12, é Avenida Afonso Pena, 1534, e o telefone para informações é o 3409-8300. Parabéns, muita força para você, viu, Santoni Lobato e todos os integrantes do Tambolelê. E tem uma pessoa que é referência para o Tambolelê, e é ela que vai cantar agora com os integrantes do próprio Tambolelê. Maurício Tizumba.
Estrela natal, voa menino, voa por cima do temporal. Voa menino, voa a sua estrela natal. Voa menino, voa por cima do temporal. Sei da saudade que sente o tempo do coração. Vejo o lamento que mora na sua canção. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Eu também ouço histórias na voz do tambor. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Eu também ouço histórias na voz do tambor.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.